Ok, Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17, como já falamos anteriormente. Vamos juntos ler o texto. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se, e o que estivera à morte passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, como diz o texto aqui. Muito bem, nós vamos examinar esse texto aqui. Ele tem, com certeza, vários ensinos para nós. Quando nós voltamos aqui ao texto, nós vamos observar que o texto anterior a isso, né, estava aqui relacionado ao centurião, em que ele pede que Jesus vá e cure, não é, o seu servo que estava enfermo. Então nós vamos ver que o servo do centurião, ele é curado a partir de uma palavra de Jesus. E logo em seguida nós vamos ver também que João, ele vai enviar os seus discípulos até Jesus para que os discípulos pudessem confirmar acerca de que Jesus era ou não o Messias, ou ele tinha que esperar outro. Então, a partir daí, nós vamos ver que os discípulos de João chegam e vão observar que coxos são curados, cegos são devolvidos à visão, demônios são expulsos das pessoas que estão possessas, enfim, os sinais, os milagres, as maravilhas estavam acontecendo. E a partir daí, nós vamos ver que Jesus, ele vai operar também, além dos sinais e maravilhas, ele vai ser o único na história da humanidade que vai proferir a ressurreição de mortos. Isso nunca havia acontecido antes, e aqui nós vamos ver, né, mais um texto que declara a ressurreição de mortos. Nós vamos ver um texto em que Jesus, ele ressuscita Lázaro, já estava há 4 dias, e aqui ele vai ressuscitar um jovem, né, filho único de uma viúva. Mas vamos analisar o contexto aqui do porquê, né, dessa ressurreição, que talvez muitos de nós não venham entender. Ah, isso é algo corriqueiro de Jesus, pode ser, mas por que que ele vai operar esse sinal na vida dessa mulher? E por que que ele vai também fazer isso de uma forma pública também de novo? E por que que ele vai estar proferindo esse sinal, essa maravilha de ressurreição na vida de uma mulher, de uma viúva? Desculpe a redundância, dentro da cultura judaica, né, as mulheres não eram muito reconhecidas e não eram muito valorizadas, não somente na cultura judaica, mas também na cultura oriental. Então Jesus, ele vem quebrando alguns paradigmas e vem igualando a posição da mulher em relação a Deus, ao cuidado de Deus, ao amor de Deus, ao zelo de Deus, tanto quanto a parte do homem. Não é porque o homem foi criado primeiro que a mulher deve ser esquecida, deve ser colocada em segundo plano. Então vamos voltar ao texto aqui, vamos aprender aqui alguns ensinos acerca do Mestre por excelência, acerca do Messias, para nós, dentro desta mensagem. Voltemos lá, capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 11, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Então vamos aqui falar um pouquinho acerca da cidade de Naim. Naim era uma cidade, vamos dizer assim, um povoado, não era nem uma cidade, era uma aldeia. Ah, e como as pessoas talvez valorizem somente a posição social, geográfica, não é, de produção ou de riqueza de uma cidade, nós vamos ver que Jesus se importa com todas as nações. Por isso que ele é né, o querido, o amado das nações. Então ele se importa com todos os povos, raças, tribos, nações. Então Naim era uma aldeia pequena, talvez insignificante no contexto da Judéia, mas nós vamos ver que Jesus ele vai dar a essa cidade. A Bíblia diz aqui para nós, especificamente, que ele dirigia-se à cidade de Naim. Ele foi especificamente a Naim para mostrar para nós também que todos os povoados, línguas, raças, tribos, nações, todos, né, devem ser considerados diante de Deus. Nós não podemos desprezar ninguém, nenhum bairro da periferia, nenhum lugar, porque por mais pobre que ele seja, tá, nenhuma sociedade, por mais, vamos dizer assim, por mais corrompida ou por mais pecaminosa que ela seja, nós como cristãos não devemos desprezar, muito pelo contrário. Nós devemos aí sim anunciar o Evangelho. Essas pessoas que estão à margem da sociedade, que estão, vamos dizer assim, esquecidas pela própria religião, pelo próprio governo, e nós precisamos, como povo de Deus, como líderes, temos essa visão de que o Evangelho não é somente para grandes centros, não é somente para grandes cidades, para capitais, mas é também para o interior, é para povos, é para lugarejos, e isso faz parte do Evangelho. Então Jesus vai à cidade de Naim, um povoado, né, nem cidade, né, cerca de 16 ou 17 quilômetros, ficava a sudeste de Nazaré, e ali Jesus ele vai a essa cidade para fazer algo específico, e ele leva com ele, né, obviamente, seus discípulos, e onde Jesus ia, a multidão o acompanhava. Então nós vamos ver aqui a responsabilidade de Jesus, não somente para com a missão de Deus, mas também para com os discípulos e também para com as pessoas que estavam caminhando com ele. Versos 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então aqui, né, no versículo 12, nós vamos ver algo que estava acontecendo. Era um cortejo fúnebre que estava sendo conduzido ali, vamos dizer assim, pela mãe, né, desse jovem. E o texto deixa bem claro aqui duas coisas bem específicas, que ele era filho único e a mãe era viúva. Então vamos ver aqui a dor dessa mãe, dessa mulher, talvez que é imensurável diante das pessoas, mas que chegou ao trono de Deus e chegou ao ministério de Jesus. A mulher havia perdido o marido, né, e dentro da cultura judaica, uma mulher sem marido, né, ela estava fadada a ser amparada pelos familiares anteriores. Normalmente isso não acontecia, então ela acabaria entrando num caminho totalmente deturpado para sobreviver. Se ela não fosse resgatada por um parente, né, dentro da lei lá, ela ia acabar vendendo o seu corpo para sobreviver, até porque ela acabara de perder o seu filho, que poderia também trabalhar, e os dois poderiam ter um sustento, então ela ficaria sozinha. Então nós vamos ver aqui que Jesus ele vai cumprir uma missão muito específica, não somente de ressurreição, tá, do filho único dessa viúva, mas ele ia também fazer com que essa viúva não entrasse num caminho de pecado, talvez de prostituição, para que não morresse devido ela talvez não ser resgatada, ou talvez não ter um outro casamento, e ela ia ser fadada, empurrada para a prostituição, para a sobrevivência. Então Jesus vai e ele faz ali, vamos dizer assim, um milagre, não somente um, mas vai fazer duas maravilhas, né? Ele vai ressuscitar o filho único dessa viúva, e ele também vai dar a oportunidade, né, dessa viúva não caminhar, não trilhar por caminhos tortuosos. Então Jesus, ele entende que a missão dele era muito mais do que, vamos dizer assim, ressuscitar, trazer de volta o filho da viúva, mas também cuidar para que essa viúva não entrasse numa contramão através da devolução do filho vivo a ela. Então, versos 13 diz o seguinte: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Então nós vamos ver que a compaixão de Jesus entrou no âmago daquela mulher. Ele conseguiu fazer um raio-x daquela mulher, da dor daquela mulher, do sofrimento e dos pensamentos que passavam naquela mulher sozinha, viúva, perda do único filho, ela talvez estaria imaginando no meio do cortejo o que seria da vida dela dali para frente, sem esperança, sem nada, e Jesus já vai trazendo esperança, porque nós precisamos também, como crentes, como salvos, né, levar esperança às pessoas que já estão desesperançadas, desacreditadas, sem um foco. Jesus se compadece dessa mulher e pede para que ela não chore, né? Até a Bíblia diz que a palavra de Deus é um negócio tremendo, né? A Bíblia se completa, né? Porque somente o Senhor, ele pode enxugar as nossas lágrimas, não lágrimas somente, né, das glândulas lacrimais dos nossos olhos, mas também as lágrimas da alma, lágrimas do espírito, né? Não somente lágrimas do corpo, mas pessoas às vezes não choram, não é através do modo natural, mas choram por dentro, choram de alma, choram de espírito. E muitas vezes a gente não consegue identificar isso, mas Jesus, né, dentro da sua visão holística global, ele consegue identificar isso. Nós também precisamos buscar ter essa visão de Jesus e buscar também levar consolo e levar refrigério àqueles que estão chorando de alma, aqueles que estão desesperados, angustiados, aflitos, seja em hospitais, seja como acompanhantes de pessoas que estão em hospitais, seja os encarcerados, seja aqueles que estão nas drogas e não conseguem sair, aqueles que estão na prostituição. Então essa é a visão que o Senhor espera que nós, como crentes semelhantes a Ele, passamos a desenvolver. Versículo 14, a Bíblia diz: Jesus, ele vai e toca o esquife. De acordo com a lei, ninguém podia tocar no morto, que precisaria passar por um período de purificação, que também estaria contaminado com o morto. Mas Jesus, ele é Jesus, né? Ele vai e toca o esquife, para os que o conduzem, pega no jovem e determina, né? Ele é Deus, ele é o Senhor da vida, e ninguém morre, ninguém fica morto perto daquele que é o Senhor da vida. Por isso que na cruz Jesus precisou expirar primeiro e depois os dois ladrões, porque ninguém fica morto diante daquele que é a vida. E aqui Jesus ordena, não é? Eu te mando, levanta-te. Então ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida, vamos dizer assim, a vida está com ele. Então aqui o texto declara para nós, tá, que todo o poder foi dado a Cristo, né? Quando nós lemos e não entendemos muitas vezes que todo o poder foi dado a ele no céu, na terra, embaixo da terra, porque ele é Deus, ele é o Messias, ele é o Deus conosco, ele é o ungido do Senhor para nos resgatar, nos livrar, e para também a missão principal dele buscar e salvar os perdidos e nos libertar os cativos, né, os algemados das mãos de Satanás. E aqui Jesus, ele vai operar o milagre da ressurreição nesse jovem. E versos 15, a Bíblia diz que sentou-se que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a mãe. Então aqui Jesus, ele vai cumprir com o ministério dele de buscar e salvar os perdidos, de ressurreição de mortos. Obviamente que esse jovem posteriormente ele iria morrer, mas ele não iria morrer uma segunda morte, porque conhecendo Jesus, tendo vivenciado esse sinal, ele ia passar obviamente da morte para a vida, ele iria com certeza viver a eternidade com Cristo, como todos nós que cremos no poder do Senhor, que é o Senhor da vida, que venceu a morte para que tivéssemos uma vida eterna. A Bíblia diz no verso 16 e último, né? Penúltimo, melhor dizendo: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então aqui é um reconhecimento, né, das pessoas que estavam à volta. Temor aqui não é medo, né? Pavor é respeito, é reverência, é dependência, disposição de seguir e servir a Cristo. E aqui é uma revelação, né? Grande profeta se levantou entre nós, profeta que fala acerca da verdade, que vive a verdade, que proclama a verdade, que anuncia a verdade. E o verso 16 diz que Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo há 12 mil anos atrás, de verdade, através do Messias, o Deus conosco. E hoje, ainda, ele continua a nos visitar através do seu Espírito, através da revelação da sua palavra, a Bíblia que nós temos. É a voz de Deus para nós. Então Deus continua conosco através do Espírito Santo, através da palavra. Ele continua visitando lares, famílias, pessoas que querem realmente serem visitados por esse Deus. Por isso que lemos em Apocalipse que o Senhor está à porta e bate, né? Aquele que abre, ele entra, ele ceia, ele ministra, ele trata, ele cuida, ele caminha, ele liberta, ele transforma. Mas o papel nosso é abrir a porta da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, que Jesus não vai arrombar e não vai vilipendiar, né, o próprio desígnio que ele trouxe para nós, da liberdade de escolha, o arbítrio, e nós podemos escolher: eu quero essa palavra, eu quero Jesus, eu quero ser transformado, eu quero ser perdoado, eu quero ser salvo, eu quero ser limpo, eu quero... Então o querer é nosso, o operar é de Deus. Se você que está do outro lado não quiser nada disso, Deus não vai fazer por obrigação, não vai impor nada a você. Então que você entenda que tudo isso que nós vemos aqui de 11 a 16... é a revelação de Deus por amor, né, a uma família, a um povo, a uma nação, a uma mulher, a um jovem. Então Deus, ele se preocupa com todos, independente do local, né? Aqui a geografia bíblica traz para nós Naim, um povoado esquecido, talvez abandonado pela religião, pelo governo, mas não abandonado por Deus. E nós vemos uma viúva, não é, que provavelmente ia passar por alguma dificuldade em todos os níveis, mas o Senhor vai e ampara e devolve o filho, uma esperança de um recomeço. E a gente termina aqui no verso 17 dizendo o seguinte: essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. O que é que nós aprendemos aqui? Que o evangelho, ele precisa ser anunciado, precisa ser testemunhado. Então muitas vezes, né, nós recebemos alguma bênção, nós... todo tempo, né, nós somos abençoados, somos livrados de alguma coisa, e muitas vezes nós deixamos de falar disso, deixamos de testemunhar, deixamos de falar daquilo que nós éramos, daquilo que Jesus nos transformou. Então isso faz parte do evangelho. Então você que está do outro lado, se você já passou, né, por alguma situação, por algum deserto, mas Deus te livrou, Deus te sustentou, Deus tem te guiado até aqui, querido, testemunhe, fale disso para outras pessoas. Fale do amor de Deus para com você, fale de como você foi e daquilo que Jesus te transformou, de como você é hoje. Isso é divulgar. O verso 17 diz que essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Isso é uma forma de evangelizar. Tá? Você testemunhando, falando de Cristo, as pessoas que estão à tua volta, seus familiares, os amigos, os colegas de trabalho, funcionários, patrão. Tá? Isso faz parte do evangelho, isso faz parte do dia a dia. Muitas vezes nós guardamos para nós coisas que podem ser bênção e podem mudar pessoas, e a gente guarda, a gente não proclama, a gente não anuncia, a gente não declara. Muitas vezes a gente se reúne em alguns lugares para falar de tantas coisas, de futebol, do governo, né, da corrupção e por aí vai, de tantas amenidades, e Jesus não entra na conversa, o testemunho não entra na conversa. Então a gente precisa rever alguns encontros nossos, algumas falas nossas, alguns diálogos nossos. O versículo 17 diz que isso se espalhou. Então o nosso objetivo é espalhar o evangelho, nosso objetivo é elevar a palavra de Deus a outras pessoas. Então aqui dentro desse texto, né, de Lucas capítulo 7, de 11 a 17, quantas coisas nós aprendemos aqui acerca do ministério de Jesus, acerca do reino, da igreja, e acerca de nós mesmos, né? Aprendemos aqui que Jesus, ele, com certeza, os olhos dele são sobre tudo e sobre todos. Então que a gente possa entender isso e viver um evangelho genuíno, de verdade, não somente para nós, mas para outros. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. Amém.
Parece que não tem mais jeito. Você diz: meu Deus, eu não vou.